Sidecast.
Podcast. Transtorno do espectro do autismo. O que fazer depois do diagnóstico?
Começa agora o Sidecast. Neste podcast, vamos conversar sobre um assunto muito importante e delicado. O que fazer depois de ter o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, TEA? Como você, profissional da saúde, comunicaria esta notícia? Eu sou Ana Paula Souza e hoje nós vamos juntos compreender quais as orientações à família nesse momento. Vamos lá? Para acompanhar a gente, convidamos uma especialista da área, a professora Bruna Soares Pires. Ela é psicóloga com foco em transtorno do espectro do autismo. Olá, professora! Seja muito bem-vinda!
Olá, Ana Paula! Olá a todos que estão nos ouvindo! Muito prazer, eu sou a professora Bruna Pires e vai ser um prazer contribuir com um tema que é tão importante, mas infelizmente é tão pouco discutido.
Professora, quando nós falamos sobre transtornos do espectro do autismo nos cursos da área da saúde, sempre destacamos que a comunicação do diagnóstico é um dos momentos mais delicados no diálogo com a família. Então, para a gente começar, como deve ser feita a comunicação do diagnóstico de TEA?
Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que o TEA, justamente por ser um transtorno, né, ele possui diversas peculiaridades. E por conta dessas peculiaridades, é fundamental que o médico, antes de fechar o diagnóstico, ele tenha acesso aos relatórios de avaliação de toda uma equipe multidisciplinar. Então, aí a gente tem o psicólogo, a gente tem o terapeuta ocupacional, a gente tem o fono, e é fundamental que essa equipe toda esteja conectada para poder conversar com essa família, né? Porque, infelizmente, em muitas situações, um profissional dá um diagnóstico e outro profissional dá outro com base apenas na sua visão. E isso é extremamente perigoso. Então, é fundamental que o médico ou psicólogo ou terapeuta ocupacional, enfim, que vai fazer esse diagnóstico, vai ter essa conversa com a família, vai falar sobre o resultado da sua avaliação, sobre a sua hipótese diagnóstica, que ele seja extremamente cuidadoso e humano, né? E entenda que não é só e simplesmente encarar o diagnóstico e aceitar o diagnóstico e acabou. Existe toda uma situação de luto parental que não pode ser desconsiderado. Imagine só você, né? Toda pessoa, todo casal, geralmente, né, quando estão grávidos, eles planejam a criança, planejam todo o futuro da criança. E essa criança, ela nasce de um modo que provavelmente, a gente também não pode ter 100% de certeza, mas muito provavelmente ela não vai poder dar conta de todas as expectativas dos pais, né? Então é muito frustrante. Aliado a isso, a gente tem o fato de que, infelizmente, o autismo atualmente, ele ainda é muito permeado por estereótipos. Então, a criança nunca mais vai andar, a criança nunca mais vai falar, entre outras coisas. Então, é fundamental que os profissionais, eles tenham empatia, que eles sejam humanos, mas que também eles estejam atualizados com relação ao autismo, para que eles também não sejam disseminadores de fake news na área do autismo.
Existe algum protocolo de modelo de comunicação para o paciente que o profissional de saúde pode seguir?
Existe sim, Ana Paula. Inclusive, existe o protocolo SPIKES, né, que é utilizado na comunicação de más notícias. É importante ressaltar, aqui fica o parêntese, não necessariamente o autismo é uma má notícia, tá? Não é essa a intenção, mas é algo que é difícil, né, de ser comunicado, até porque, como já foi dito, os pais, eles não esperam que o seu filho tenha algum tipo de diagnóstico. Tá? Então, eu sugiro esse protocolo tanto para pessoas que vão comunicar sobre autismo, quanto sobre outras questões. Ele apresenta quatro objetivos principais. O primeiro, saber o que o paciente e seus familiares estão entendendo da situação como um todo, porque a gente compreende que é muito complexo, é muito difícil e, como já foi dito, infelizmente, muitas vezes, a pessoa vai para a internet procurar o que é, procurar compreender o que é aquele diagnóstico, ela acaba sendo bombardeada com várias notícias que são falsas. Fornecer as informações de acordo com o que o paciente e sua família suportam ouvir, acolher qualquer reação que possa vir a acontecer e ter um plano específico, né? Esse protocolo, gente, ele é separado em algumas etapas. A primeira é o planejamento da entrevista, né? Então, é fundamental que a pessoa, ela compreenda aquele contexto, compreenda quem é a família, compreenda o lugar que aquela criança ou aquela pessoa que está recebendo diagnóstico tem para essa família, para que ela possa começar a planejar a forma, a estruturação da entrevista e por onde começar, entre outras coisas. A segunda etapa é avaliar a percepção do paciente. Então, através de perguntas, né, a gente vai compreendendo ou buscando compreender como é que aquela pessoa está digerindo o diagnóstico. Né? Então, o que que você... Exemplos, né? O que que você sabe sobre o autismo? Você já ouviu falar sobre autismo? Né? Entre outras coisas. E é importante, inclusive, para que a gente possa desmistificar algumas questões aí que permeiam o autismo. A etapa 3 é obtendo o convite do paciente. O que que acontece? Muitas vezes, a pessoa, ela não quer saber mais sobre o seu diagnóstico. Assim como muitas vezes, ela quer saber logo, né, sobre várias questões, ou então sobre o diagnóstico do seu filho. E é que eu tô falando tanto de pessoas com filhos dentro do espectro, quanto de pessoas que têm descoberto que estão dentro do espectro, que atualmente tem sido já uma realidade. Então, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa, naquele momento ali da devolutiva, ela quer saber mais sobre possibilidades ou então outras fontes para leitura, etc. Assim como tem pessoas que não querem mais saber. E aí é fundamental que a gente acolha essa resposta, né? Então, no caso de não querer saber, a gente respeita e se coloca à disposição, até porque muitas vezes a pessoa também precisa de um tempo para digerir, né? Como eu falei, não é todo mundo que aceita assim tão rápido e tão de boa qualquer coisa, tá? É fundamental que a gente tenha essa empatia também. A etapa 4 é dando conhecimento e informação ao paciente. E aí, o que que acontece? Nesse momento, a gente vai conversar com a pessoa sobre o diagnóstico, sobre o que é o autismo. E aí, claro que assim, a gente tem o DSM-5 que atualmente norteia os critérios diagnósticos, etc., mas é fundamental que a gente traduza a linguagem médica e mais acadêmica para o nosso público. Porque não são todas as pessoas que compreendem, por exemplo, o que é uma estereotipia. Não são todas as pessoas, por exemplo, que compreendem o que é uma fala repetitiva e estereotipada. Então, é fundamental que a gente auxilie a pessoa a compreender da melhor forma possível para ela, tá? Usando analogias, entre outras coisas. A etapa 5 é abordar as emoções dos pacientes com respostas afetivas. Porque o que que acontece? Muitas vezes, a pessoa, ela recebe olhando pra gente e balançando a cabeça e tudo bem, é assim mesmo, eu entendo. Mas tem outras situações que não, que a pessoa começa a chorar, que ela entra em desespero, etc. E aí, gente, é fundamental que a gente tenha essa compreensão de que cada pessoa responde de uma forma e tudo bem. E que a gente precisa acolher, inclusive, essas manifestações que não necessariamente são aquilo que a gente estava esperando. Então, ter solidariedade. E por que que eu falo isso, Ana Paula? Porque em muitas situações, o que que acontece? A pessoa começa a chorar e aí é cortada pelo profissional que está dando uma devolutiva que diz o seguinte: olha, agora não é momento de chorar, agora é momento de trabalhar. Só que não é bem assim. Nem todo mundo digere da mesma forma e é fundamental que a gente tenha essa compreensão. E a etapa 6, que é estratégia e resumo. O que, que é isso, né? A gente vai auxiliar o indivíduo, né, essa pessoa, tanto a pessoa que está recebendo o diagnóstico do seu filho, quanto o próprio diagnóstico, e vai traçar o plano, na verdade, apresentar o plano já traçado para a família, mas também perguntar para a família quais são os seus objetivos. É fundamental que a gente escute essa família, escute essa pessoa, até para que os nossos objetivos enquanto profissionais não destoem dos objetivos daquela pessoa, daquele pai, daquela mãe, ou então daquela pessoa que está recebendo o diagnóstico.
Certo. Então, depois dessa comunicação inicial, que deve ser feita com cuidado e disponibilidade do profissional para ouvir todas as dúvidas dos familiares, surge a pergunta: o que fazer agora?
Ana Paula, essa pergunta é a que muitos pais e muitas pessoas que estão recebendo o diagnóstico mais fazem. O que fazer agora? E é óbvio que a gente não tem uma resposta única, né? Até porque nós não estamos falando de um bolo que já vem com todos os ingredientes ali descritos, a quantidade, etc. Nós estamos falando de pessoas que estão inseridas em um contexto e a gente não pode desconsiderar esse contexto, né? É importante, depois da comunicação do diagnóstico, que a pessoa ou a família, ou em alguns casos as duas, né, sejam acolhidas e acompanhadas. E aí, quando eu falo, né, a família ou a pessoa, ou em alguns casos as duas, eu tô falando de famílias com crianças com autismo, crianças ou adolescentes com autismo, pessoas com autismo que me procuram também para compreender e fazer diagnóstico, avaliação, etc., e de pessoas que adultas descobriram que têm autismo, mas que já são casadas e que muitas vezes têm um filho já com autismo, entre outras coisas. O cuidado, gente, da pessoa com autismo exige muito, né? Porque por mais que a criança ou adolescente passe, ou então adulto, né, passe algum tempo nas terapias, querendo ou não, ela passa ainda mais tempo em casa. E aí é fundamental que a gente dê suporte e acolha essa família e auxilie ela a compreender que o papel dela no processo de tratamento é importante. E aí acontece de tudo, né? Porque essa conscientização ela precisa ser feita, então muitos pais eles reduzem a sua carga de trabalho, alguns pais pedem inclusive exoneração ou demissão dos seus trabalhos, dos seus cargos, etc. É importante também, gente, que a gente já traga algo esquematizado para a família, né? Que é o projeto terapêutico singular. E aí é fundamental que a gente, nesse projeto terapêutico singular, que a gente compreenda todas as outras áreas que a criança vai precisar, a criança, adolescente, a pessoa, né, com autismo, ela vai precisar estar em contato para que ela possa ter um tratamento que seja satisfatório, né? E aí cabe a ressalva. É fundamental que a gente encaminhe, né, para outros profissionais, porque nós sabemos a importância de outros profissionais. O psicólogo, por exemplo, não dá conta de questões sensoriais. E é fundamental que a gente tenha muito respeito às outras áreas, né? Porque o que eu vejo muito, médicos já encaminhando com o número de horas e a abordagem, por exemplo, da psicologia que precisa ser usada para o tratamento, e isso é extremamente invasivo, até porque muitas famílias elas já têm um profissional de escolha, ou então elas já têm uma abordagem específica que elas gostariam de trabalhar. Então é fundamental que nós encaminhemos para outro profissional explicando a importância. Caso a família não tenha nenhuma indicação, a gente pode até indicar outros profissionais, mas com muita cautela para não interferir na área do outro profissional. Porque nós podemos conversar sobre, né? Essas conversas multidisciplinares e interdisciplinares são fundamentais, mas tendo o cuidado de não interferir em uma área que não é nossa.
E o que é e como funciona o projeto terapêutico singular na habilitação e reabilitação da pessoa com TEA.
Ana Paula, infelizmente o projeto terapêutico singular ele é muito pouco conhecido, né? E ele é de extrema importância. Por quê? O projeto terapêutico singular ele precisa ser elaborado pela equipe, né? Ou pelo menos, né, caso a gente não trabalhe junto com os outros terapeutas, é importante que haja uma comunicação entre todos os profissionais para que a gente possa desenhar o projeto terapêutico singular. Ele deve ser construído com base no diagnóstico elaborado, então a gente vai compreender o que é o autismo, e aí é necessário que a gente vá na literatura médica, né, no DSM-5, assim como em outros artigos falando sobre sobre o autismo, as descobertas atuais do autismo. Eu costumo brincar que às vezes o profissional ele acha que terminando a graduação ele não precisa mais estudar, e isso é um grande engano, tá? A ciência ela caminha a passos largos e ainda bem que isso acontece. Então, é importante que a gente compreenda o que é o diagnóstico para além dos estereótipos, tá? Que a gente traga sugestões terapêuticas decorrentes da avaliação da equipe. Então, caso vocês trabalhem juntos, né? Caso a equipe trabalhe junta, senta um dia para conversar sobre o paciente, etc. Caso trabalhem em locais diferentes, aí a gente pode fazer o intercâmbio de relatórios. E dos relatórios atualizados. É fundamental que todos os profissionais estejam a par, até para que a gente possa compreender o que está sendo trabalhado, por exemplo, na terapia ocupacional, na fonoaudiologia, e que a gente possa trabalhar em consonância. Por quê? Porque um objetivo, né, alinhado ali no projeto terapêutico singular, ele pode ser executado por todos os profissionais, mas cada um pegando a sua área. Então, por exemplo, a questão das estereotipias pode ser trabalhado pela psicologia, pela terapia ocupacional, etc. Tá? E o terceiro são as decisões da família. E é fundamental que a gente leve em consideração esse contexto familiar, porque muitas vezes a gente passa atividades para casa que a família não tem condição de dar conta, por uma questão de estrutura, né, estrutura física, ou então por uma questão de organização, etc. Então, você precisa fazer exercícios na frente do espelho do seu banheiro e colocar na bancada do seu banheiro todos os materiais para que a criança visualize. Todas as famílias têm acesso a um banheiro assim? Com bancada, com espelho? Todas as famílias têm acesso aos materiais que são necessários, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E aí, como eu já havia comentado, né? O método, a forma de trabalho, ele precisa ser escolhido pela família. E é fundamental que a gente respeite essa decisão. Eu trabalho com o método DIR e eu ainda vejo muitas pessoas empurrando o ABA e obrigando o ABA. Não significa que eu ache que o ABA é ruim, né? Longe de mim. Mas são abordagens diferentes e trabalham de formas diferentes. E é fundamental que a família escolha qual a melhor abordagem para trabalhar com a sua criança, né? Dependendo do caso, dependendo inclusive das suas características e da sua disponibilidade.
Professora, em muitos casos, percebe-se que os familiares deixam de cuidar da sua própria vida, renunciando a momentos de lazer e socialização, incorporando mais sofrimento mental ao contexto familiar. A partir dessa situação, como o profissional de saúde pode auxiliar a família?
Ana Paula, a gente ainda vê muito isso acontecer, até porque a gente vive em uma sociedade que tende a hiperresponsabilizar os pais por questões relacionadas às crianças. Então, quem nunca viu o caso de uma criança chorando no meio de uma loja de brinquedo e vários olhares recriminando os pais, né? Isso é algo que é cultural e que é fundamental que a gente tente minimizar ao longo do processo terapêutico. Não é incomum, em muitas situações, as mães chegarem, os pais chegarem para trazer os seus filhos para a terapia e aí eles deitam e dormem de cansaço, porque eles ao longo do dia não têm uma pausa para descansar, não têm um tempo para parar e respirar e tomar um café com calma, sentindo o gosto do café, etc. Então é fundamental que a gente, enquanto profissional, também oferte momentos para que esse pai e essa mãe, eles tenham esse momento de colocar isso para fora, de falar sobre isso, falar sobre os sentimentos relacionados, sobre essa intensa culpabilização do pai e da mãe. Até hoje, infelizmente, a gente ainda ouve discursos como a criança é autista porque o pai não deu carinho, né? E aí é fundamental que a gente, enquanto profissional, ofereça esse momento de acolhida, de escuta e muitas vezes, inclusive, mostrando para esse pai e para essa mãe que essa criança, ela é muito mais do que um diagnóstico. E pode parecer estranho eu falar isso, mas muitas vezes a criança ela ainda é reduzida ao autismo. Não se percebe quem é a criança para além do diagnóstico. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que existem formas de acesso aos direitos da pessoa com autismo, tá? Então, carro facilitado, compra de carro facilitado, entre outras coisas. É fundamental que a pessoa se enquadre no perfil de beneficiário e aí ela pode ser encaminhada ao CRAS ou CREAS para que ela possa levar adiante o processo, né, de solicitação de benefícios, entre outras coisas. E aí é fundamental que os pais saibam disso. Infelizmente, muitos pais não sabem porque não é dito. Porque o foco fica tão grande na criança que a gente esquece os pais. E infelizmente, isso tem causado muito suicídio entre os pais. Então fica aí mais um alerta para que a gente cuide também da saúde mental dos pais, se for o caso, encaminhar os pais também para trabalhos com psicoterapia ou então propiciar esses pais um momento para que eles possam refletir sobre quem eles são enquanto pessoa para além do pai e da mãe, tá? Entre outras coisas. Isso não significa desresponsabilizar os pais, tá? Não significa tirar a responsabilidade dos pais, mas fazer com que eles deem aquela respirada, sabe? Para que eles possam continuar cumprindo seu papel.
Muito obrigada, professora. Para a gente fechar nossa conversa, você tem alguma sugestão de leitura ou filme que possa ajudar os profissionais?
Eita, Ana Paula, agora tu me pegou, hein? Até porque eu gosto muito de falar sobre filmes livros, né, que tratem sobre o autismo, até para que as pessoas elas possam ter uma perspectiva diferente daquela perspectiva estereotipada de que o autista não sente isso, não sente aquilo, etc. Tem alguns filmes que eu gosto muito, e inclusive uma série que eu gosto muito é o Atypical, né, que tem na Netflix, inclusive, que fala sobre uma pessoa com autismo. A gente tem também Mary and Max, que é um filme antigo, mas que é muito interessante porque traz a perspectiva de uma pessoa com síndrome de Asperger e ela está se comunicando com uma outra pessoa por cartas. E aí, para saber o desenrolar da história, vocês vão precisar assistir. Tem um filme também que eu gosto muito, né? Porque eu sou muito fã da Temple Grandin. O nome do filme é esse, Temple Grandin. E ele fala sobre a história da Temple, que foi uma pessoa diagnosticada com autismo em uma época em que o autismo ainda não era conhecido, tão conhecido, que o autismo ainda não era tão falado. A Temple recebeu um diagnóstico, o médico falou que ela não tinha muitas possibilidades, mas ela encontrou sentido na sua vida. E óbvio, né, com todo o trabalho da mãe ali auxiliando, de toda uma equipe multiprofissional, etc., atualmente ela dá palestras em todo mundo e escreve sobre autismo, né? Inclusive os livros da Temple Grandin também eu gosto bastante, eu acho que são bem interessantes, né, para que a gente possa compreender como é que é o autismo visto pela perspectiva de uma pessoa com autismo. Além disso, tem um podcast bem legal que é o Introvertendo. Tem podcast e canal do YouTube, que são pessoas com autismo falando sobre diversos assuntos, né? A gente, infelizmente, a sociedade ainda tem muito essa compreensão de que A pessoa com autismo, ela não consegue compreender a sociedade, o contexto, etc. Quando, na verdade, ela pode sim. Ela compreende sim. E eu acho muito interessante a forma como os meninos, as pessoas, né? Que atualmente o corpo cresceu um pouquinho mais, o corpo do introvertendo cresceu um pouquinho mais, como eles falam sobre diversos temas com muita propriedade, inclusive, né? Porque tem pessoas lá de várias áreas. E eu acho que é importante que a gente abra um pouco o nosso olhar e escute mais o que as pessoas com autismo têm a nos dizer.
Muito obrigada, professora. Suas orientações foram excelentes.
Eu é que só tenho a agradecer pela oportunidade de falar sobre um assunto que me é tão caro. Muito obrigada.
Bem, pessoal, por hoje é só. O SiteCast chegou ao fim e esperamos que este material colabore para a sua prática e que, caso você tenha que passar por este momento, as orientações dadas aqui façam a diferença. Até a próxima!